Estamos apresentando Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.
Estamos de volta com Frequência UEL. Vamos conhecer uma história genial do esporte feminino na região. Que time é esse, Esther?
Vou te contar. O handebol feminino de Cambé marcou época nos anos 1980 e início dos anos 1990. A equipe Incolustre Cambé conquistou títulos estaduais e nacionais, serviu de base para a seleção brasileira e transformou uma cidade do interior do Paraná em referência na modalidade. Hoje, um projeto da Universidade Estadual de Londrina busca resgatar essa história por meio de documentos e relatos das próprias atletas. A reportagem é de Beatriz Suemato.
O projeto Garimpando Memórias é desenvolvido no Centro de Educação Física e Esporte da UEL. A pesquisa procura reconstruir a trajetória da equipe feminina Incolustre Cambé, que atuou entre 1983 e 1991, e se tornou uma das mais vitoriosas do país. Segundo o coordenador da pesquisa, professor Anísio Calciolari Júnior, o interesse surgiu a partir do contato com ex-atletas que ainda vivem na região.
Retomei algumas coisas que eu sempre falava com essas atletas, ex-atletas lá de Cambé, e aí então eu propus com um projeto de pesquisa esse projeto. Então, eu denominei de Garimpando Memória, porque é como se já fosse uma linha que nós temos ali dentro do centro de memória. E como objeto, mulheres, handball, Cambé, porque é uma história incrível, né? Uma história que cada vez mais que eu tenho mergulhado nos fatos, nos feitos, nas personagens, e a gente vai se encantando com tudo aquilo que a equipe de handball fez, né, em nível nacional e também internacional.
O trabalho envolve pesquisa documental e história oral. Parte do material foi localizada no Museu Histórico de Cambé, em arquivos que estavam armazenados nos antigos barracões do Instituto Brasileiro do Café. Além dos jornais da época, a equipe agora prepara entrevistas com ex-jogadoras para registrar lembranças que nunca foram documentadas oficialmente.
E a ideia do garimpar é assim mesmo, né? Vamos ver o que nós vamos encontrar. E boa parte desse acervo documental estava nos famosos barracões do IBC, Instituto Brasileiro do Café, lá em Cambé. E a própria pesquisa, né, motivou o pessoal do Museu Histórico, né, junto com a Secretaria de Cultura, que resgatou toda uma parte de documental, não só desse projeto, né, dessa história, mas do esporte em Cambé. Lembro que eles colocaram lá no museu, foram duas grandes carroças de documentação, e eles fizeram uma limpeza nesse material, um tratamento prévio nesse material e uma organização dentro desse material. E isso foi o que nos possibilitou um contato inicial. Então, assim, a motivação deles em saber que tinha um professor da UEL estudando a temática e a documentação. Eles sabiam mais ou menos onde estava essa documentação dentro do IBC e eles tomaram a iniciativa. Então, a equipe do museu, a Secretaria de Cultura, eu tenho muito a agradecer porque eles possibilitaram esse primeiro contato documental.
A investigação também busca entender o contexto vivido pelas atletas. Muitas vieram de outras cidades e estados para defender a equipe de Cambé. Algumas integraram a seleção brasileira e construíram carreira esportiva em um período em que o esporte feminino ainda tinha pouca visibilidade.
Não é apenas a história da equipe, mas também a história delas, como mulheres, como atletas, né, pessoas, muitas delas foram para a Rússia, como que era treinar naquela época, como que era abrir mão do contato com a família, muitas faziam educação física, algumas vieram de fora, de outras cidades, e o que, entende? Entender um pouquinho daquele contexto. E também, paralelamente a isso, entender como o Cambé abraça essa equipe. É algo que a gente tem, assim, de maneira bastante evidente nos jornais, nas falas, né, na maneira como que as notícias eram tratadas, o carinho que a cidade de Cambé abraçou aquela equipe nos anos 90, nos anos 80 e acompanhou toda a trajetória dessa equipe, né? Aquele ginásio João de Deus vivia lotado nas grandes competições.
Para o pesquisador, um dos aspectos mais impressionantes é justamente a relação construída entre a equipe e a população de Cambé. Mesmo sem salários e com estrutura limitada, as atletas encontraram apoio da prefeitura, de patrocinadores e dos moradores da cidade.
Eu acho que o fato de muitas delas terem permanecido em Cambé, Londrina, aqui na região, acho que justamente mostra esse acolhimento que a cidade. Aí é o CEP Cambé, né? A cidade de Cambé, a população deu a essas atletas. Então, eu acho que esse foi um grande aspecto que a gente vem encontrando, né? Eram atletas que não recebiam salários, recebiam, às vezes, lá a ajuda de custo. Então, tinha toda uma organização da prefeitura para conseguir alojamento, alimentação, né? Disputavam campeonatos federados, então você tinha taxas de arbitragem, as taxas de inscrição, de federativa, de transferência de atleta. Então, todo o apoio da prefeitura, da empresa Incolustre Cambé. Né? Sempre ressaltar que a equipe, quando vai para Cambé, ela passa a chamar Incolustre Cambé. É, que é a empresa que existe tradicionalmente na cidade, que apoiou a equipe ali basicamente durante toda a sua existência. Foram 8, 9 anos no auge, porque dos mais de 34, se não me engano, 34 campeonatos que elas disputaram, acho que elas foram campeãs em 32 ou 33, alguma coisa assim. Né? Não vou chutar exatamente o número, porque a gente começa a mexer com tanto número, começa a misturar. Mas, veja, é sempre no auge. O time terminou ali ainda no auge. Né? Então, eu acho que esse abraçar da cidade, que eu acho que fez com que elas, uma equipe, se mantivesse durante tanto tempo.
O projeto também chama atenção para a importância de preservar a memória do esporte feminino, frequentemente esquecida ao longo do tempo. Para Anísio, o resgate dessa história ajuda novas gerações a compreenderem a relevância das atletas que representaram a região em competições nacionais e internacionais.
Que a gente tem que destacar a importância do resgate das memórias e de destacar o papel da mulher no esporte. Essas atletas, elas estão aqui. Elas estão transitando pela cidade, né? Elas estão transitando pela região. Então, olha, fulana foi durante muitos anos seleção brasileira. Outra atleta foi eleita a melhor atleta do Brasil em determinado ano. Né? E essas pessoas estão aí. E como tudo, né? Infelizmente, muitas as memórias vão caindo no esquecimento, as gerações vão chegando, novos interesses e acabou não sabendo que Cambé sediou essa grande equipe. Essas atletas estão aí. Existe ainda toda também uma memória material, que não é o foco do projeto, mas existe também toda uma memória material de troféus, de medalhas, de súmulas, de fotos. Muitas delas têm muitas fotos, né? Então, tem muita coisa que pode, né, ser feito para fazer exposições, né, sejam elas físicas, sejam via online, para disponibilizar essa memória e a história dessas atletas.
Agora, depois de resgatar documentos e reconstruir o contexto histórico da equipe, a pesquisa avança para a etapa mais importante: ouvir as mulheres que viveram essa trajetória dentro das quadras. A equipe é lembrada até hoje pelos títulos nacionais que conquistou e pela presença de jogadoras na seleção brasileira. O repórter Eduardo Sofiati conversou com duas atletas do time, a pivô Simone Vital e a ala Edina Pulsa. Confira!
Imagine entrar em uma competição nacional e ouvir dos adversários que a disputa pelo título já estava resolvida. Era assim que muita gente enxergava a equipe feminina do Incolustre Cambé. A equipe acumulou títulos, revelou atletas para a seleção brasileira e marcou gerações dentro e fora das quadras. A pivô da equipe, Simone Vital, conta como era.
Uma equipe muito boa, mas os outros também começaram a crescer, porque a nossa equipe era uma equipe que se destacava. Né? Muita gente falava assim, Cambé está na competição, então a gente vai ter que jogar os outros. Diziam, a gente vai ter que lutar pelo segundo, porque o primeiro já é deles. Então, era uma equipe muito boa, uma equipe coesa.
Mais de 30 anos depois, o projeto Garimpando Memórias, desenvolvido pelo Centro de Educação Física da Universidade Estadual de Londrina, reúne documentos e depoimentos para preservar essa história. A ala da equipe Edina Pussa comenta sobre a força do time na época.
Que tantas atletas queria estar nessa equipe, uma equipe que durante 10 anos consecutivos ela foi campeã brasileira, campeã de praticamente tudo.
Mas por trás dos títulos existia uma rotina intensa. Os treinamentos chegavam a durar mais de 4 horas e exigiam muito esforço físico das jogadoras, diferente do que se aplica nos dias de hoje.
Os treinos eram uns treinos muito maçantes, cansativos. Hoje as equipes treinam 1h30. E nesse tempo de 1h30 você faz tudo, né? Os nossos treinos tinha dia que durava 4 horas. Né? E assim, e hoje, eu tô falando por mim, Edina, se você fosse jogar, fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo.
Mesmo quando representavam a seleção brasileira, as condições eram bastante diferentes das encontradas pelas atletas atuais, com viagens exaustivas e condições ruins.
A gente se orgulha por ter feito parte dessa caminhada, mas nós fomos, demos o caminho, né? Mostramos o caminho, mas... sofremos? Não, mas fizemos parte. O único ruim é que assim, a própria Confederação Brasileira não tem essas histórias, sabe? Você vê alguns técnicos escrevendo, né? Mas não tem. É de 2000 para cá que tem o conhecimento do handball de seleção e isso, né? Então, acho que tudo isso é que mudou.
E apesar das dificuldades, as ex-jogadoras lembram do período com orgulho. Além de marcarem época no esporte paranaense, revelam que o esporte deu a elas amizades e boas recordações.
Mas eu agradecer, gratidão por tudo, né? Se eu tive alguma conquista na vida, como trabalho, como tudo, foi através do esporte.
Nem todas as lembranças, porém, são felizes. Depois de uma década de hegemonia, a equipe perdeu o Campeonato Brasileiro de 1992. Resultado que marcou o encerramento deste ciclo histórico no esporte de Cambé.
Olha, a minha primeira imagem que vem na minha cabeça infelizmente, foi a derrota de 1992, que aquela ali, o João de Deus de Cambé desabou na nossa cabeça. É assim, para e pensa, você por uma equipe que foram 10 anos campeão, aí... Você perde um campeonato brasileiro olha, e eu vou te falar, nesse campeonato brasileiro, eu não estava em quadra. Eu estava na arquibancada porque eu tinha praticamente perdido uma gravidez. Então, para mim, foi pior ainda, porque eu assisti a derrota fora. Então, as conquistas, o ganhar... era muito fácil para nós. Então, o que marcou foi a derrota, foi onde tudo acabou. Né? A gente foi para Maringá, enfim, continuamos jogando. Mas já não era a mesma coisa, né? Com certeza não.
O projeto da UEL garante que a memória da Incolustre Cambé continue viva e inspire novas gerações de atletas.
Eu deixo para essa geração: jogue primeiro, depois pense em ser estrela.
E mais do que recordar vitórias, o projeto valoriza a memória de atletas que ajudaram a construir o handball feminino brasileiro e mantém viva uma das histórias mais marcantes do esporte em Cambé. Eduardo Sofiati para o Frequência UEL.
E com esses depoimentos inspiradores, encerramos o Frequência UEL de hoje.
O programa é produzido por alunos do terceiro ano do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina, sob a coordenação dos professores Fábio Silveira, Lívia de Oliveira, Ayub Hanayub e Reinaldo Zanardi. A apresentação foi de Esther Peixoto e Iago Hiroshi, com reportagem de Beatriz Suemato, Eduardo Sofiati, Isabel Santiago e Arthur Santiago. Edição: Fabiana Grotto, André Roseno e Clara Maldonado. Pauta: Henrique Camargo, Isabela Andrelo e Gabriela Cardoso. Trabalhos técnicos de André Fiore.
A UEL-FM apresentou Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.